A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento no final de semana com muito carinho, entrevistando as pessoas, os amigos, as amigas. Aqui em Nova Esperança eu já fiz com o seu Paulo Machado, contou muitas histórias de sua vida. E depois vim também para fazer com o seu Aldo, ele estava meio adoentado. Mas hoje, neste dia, eu estou em sua casa, família que mora no meu coração, que eu tenho uma grande estima por ele, por todos da família. Estou aqui para fazer o nosso papo na varanda de hoje, para ele contar muitas histórias de Salto do Lontro e Nova Esperança. Aldo Ruaro nasceu no dia 11 de abril de 1937. Esse jovem, então, está com 82 anos. Sua esposa, minha amiga, Maria Mascarello Ruaro, que nasceu no dia 9 de março de 1947. E, para minha surpresa, no qual registro aqui minhas condolências, não sabia, Dona Maria, sua esposa, faleceu no dia 11 de março agora de 2019. Amigos, casal do meu coração. Filhos, que são amigos meus também, o Oscar, que hoje mora em Francisco Beltrão, tem sua propriedade aqui na linha São Pedro, Ampere, na linha Quadra. Tem também a Magda, sua filha, não é? Que tem, continua com o seu comércio aqui na Nova Esperança. Tem a Maria Alba, que mora em Marialda, né? Tangará da Serra. E tem também a Marileia.
Marciela,
que mora em Curitiba. O seu Baldo tem 7 netos. E 2 bisnetos. Tudo bem, seu Aldo?
Tudo bem, meu amigo.
O senhor nasceu aonde, seu Aldo?
Eu nasci em Santa Catarina, lá em Jaborá.
Jaborá, perto de onde esse Jaborá?
Perto de Joaçaba.
Perto de Joaçaba. Como se chamavam seus pais?
Alberto Ruaro.
E a mãe?
A mãe Severina Frizão Ruaro.
Viu, e eles vieram dali, a família Ruaro é vieram de outros países.
Meu pai veio de Caxias.
Caxias do Sul.
É
italiano?
Italiano.
Italiano. Veio de Caxias. E a mãe?
A mãe também veio daqueles lados, Novo Bassano.
Nova Bassano. É. Olha só. E o senhor morou até que idade lá nesse local onde que...
Eu nasci nesse local onde eu nasci, saí de lá com 22, 23 anos, me lembro, mesma coisa assim, vim embora para Francisco Beltrão. Aí fiz uma sociedade com um tio meu lá, ele falou assim, vamos fazer uma sociedade, meu sobrinho aí, vamos comprar um caminhão para puxar porco. Digo, vamos embora. Em 62.
1962.
Compramos um Ford. E daí ele falou, você vai ser o motorista do caminhão, vai viajar para Curitiba, para São Paulo. E seu Aldo se tacou.
Que caminhão era, seu Aldo?
Era um Ford.
Um Ford? Carregado de porco?
Compramos e comecei a puxar porco.
Vocês compravam os porcos ou só vocês puxavam?
Não, nós comprávamos e vendíamos.
Aonde que era ali em Beltrão?
Era perto da delegacia velha antiga, perto da prefeitura.
Ali naquela região ali.
Aí fiquemos 6 meses aí e fomos morar em Salto do Lontra.
Por que que foram para Salto do Lontra?
Porque o Frizão falou que lá era um lugar novo.
Frizão?
Vicente Frizão.
Vicente Frizão.
É meu tio, é irmã da minha mãe. Aí fomos morar no Salto, fizemos uma sociedade lá e eu ganhei 5%. Porque não tinha outra coisa, tá bom, falei. Aí tinha mais 2 sócios. Colombo, Luiz Colombo. Não, a Luiz Colombo, é. Aí fiquei até 66. Pensei.
Mas lidando com porco também ali no Salto? Aonde que era ali no Salto?
É o último posto ali. Ali que nós tinha a loja.
Tinha uma loja,
comprava porco.
Como é que era o nome da loja, lembra?
Era Frizão.
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 É.
Comprava um porco, comprava um feijão.
Levava tudo para Curitiba, porco para São Paulo. trabalhei até 60...
O senhor era motorista?
Motorista, até 67.
E daí levava corrente no caminhão, porque não tinha asfalto?
Corrente dupla. Ah. Tinha que pôr, porque era salto do Londres até Curitiba, estrada de chão. E tinha que andar.
Aham.
Amanhã um toco.
E quando chovia?
Quando chovia, andava a mesma coisa. Correntava e tinha que ir. Deus ajudava, porque nós passava fila de caminhão, passava no lado.
E levava esses porcos para onde lá, seu Aldo?
Levava lá no... Numas mangueiras que tinha. Bicinelli, o nome dele. Bicinelli. Daí os compradores vinham ali comprar.
Vinha ali comprar.
Daí, quando não vendia aí, nós ia para São Paulo.
São Paulo. Levava para São Paulo.
Caminhão.
E trazia mercadoria, alguma coisa? Lá quando o senhor voltava?
Lotado de mercadoria. Ia na 25 de março, enchia o caminhão. Lá, tudo quanto é coisa. Tecido, tudo, miudeza, tudo. Enchia. Cada viagem. Vendia tudo. Aí, fiquei lá no salto até 66. Aí, me pensei assim. Casei em 64, 65 foi. Tá. Aí, trouxe a Dona Maria de lá de Santa Catarina.
O senhor conheceu a Dona Maria? Quando vocês vieram para o Paraná, os seus pais vieram juntos ou o senhor veio sozinho?
Não, vim sozinho.
Sozinho?
Só com a malinha na mão.
O senhor solteiro?
Solteiro.
E a Dona Maria morava lá em Santa Catarina?
Lá em Santa Catarina.
Então o senhor namorava ela?
Estava namorando.
Estava namorando.
Daí fiquei 5 anos namorando ela.
Namorando.
Aí eu pensei, digo, agora eu vou apanhar um comércio sozinho. Daí falei para Dona Maria, vamos casar. Ela concordou.
Casaram aonde daí?
Jaborá.
Foi feito o casamento lá?
Foi feito lá.
Era uma festa grande? Ou?
A festa pequena porque faltava dinheiro.
Faltava dinheiro. Daí?
E daí eu vim morar aqui.
Daí o senhor trouxe ela pra cá, então?
Trouxe ela pra cá. E aí cheguei no salto, fiquei mais uns 6 meses, falei pro Frisão, eu vou sair da firma. Me dá o que você quiser. Vê a minha parte ali, tá. Ele falou assim, ó, se tu quiser sair mesmo, eu não quero que tu saia. Tem um Mercedes aqui, devemos 18 parcelas, tá? Eu falei, me serve. Eu vou pagar as 18 parcelas e você que o caminhão. Já era porcadeiro.
Porcadeiro.
Tá. Cheguei aqui, aluguei uma casa aqui, 2 pisos.
Aqui na Nova Esperança.
Nova Esperança. Aí abri a loja aqui e pensei. Falei pra mulher, vamos buscar o Raimundo Mascarello de sócio.
Pois é, eu ia perguntar do senhor Raimundo Mascarello.
Tá. Vamos buscar ele.
Que era irmão dela.
Irmão dela.
Ele morava onde?
Morava em Jaborá.
Jaborá.
Ele carreguei uma carga de milho, é uma história, tem que contar.
Sim.
E foi para Santa Catarina. E falei para minha sogra, ó, eu quero pôr um comércio lá mais meio forte. Mas só tem o caminhão e a cara. Entende? Eu quero levar o Raimundo, o que, que a senhora acha? É bom mesmo. Leva ele. Tá? Falei com ele, concordou e veio embora junto.
Olá.
Daí...
Nós estamos gravando uma entrevista.
Você viu? Aí, falei para ele, quanto tu tem? Eu falei, tenho um caminhão. E tu? Eu mais ou menos vou arrumar uma... Vendo uma fabriquinha de cama aqui, ele falou assim, e vamos fazer embolada. Deu R$9.000
milhão?
É, R$9 cada um, tá certinho.
Fizeram 50% cada um?
50%.
Daí ele veio pra cá?
E veio embora e laço. Daí eu fiquei no cuidando dessa loja e a Dona Maria, e ele viajava São Paulo. Daí uns 2, 3 anos ele casou.
Daí vocês compravam porco, compravam cereais, comprava tudo.
Tudo,
aqui.
Tudo. Só paremos depois que compremos uma fazenda no Sapezal, eu e mais 2 cunhados meus, 2.300 arqueiros. Ali eu pensei, agora ficamos 5 anos juntos, vamos dividir. Eu disse para o meu cunhado, você fica lá como está lá, eu fico aqui com tudo as terras, e eu que loja e tudo. Fechou o negócio. Não, 2 palavras, é um negócio.
Ele casou aqui, o seu Mascarello?
Casou aqui.
Casou aqui?
Casou aqui.
E ele, esse estádio aqui, chama-se Mascarello, ele era muito participativo, né, seu Aldo?
Deus o livre, ele era doente pro estádio, ele construiu o estádio.
Estádio ali, né? O estádio, né?
É,
campo.
Não vê que o nome dele é Mascarello?
Mascarello.
Daí fizemos a inauguração lá e o Paulo Vesta falou assim: o nome do estádio vai ser Mascarello. Bastante gente.
Sim.
Tudo
aplaudiu.
Tudo aplaudiu.
E daí ele foi embora lá para Sapezal.
Foi para Sapezal em 85. Ali ele ficou lá e eu aqui, né? E deu tudo certo. Deu, graças a Deus, tá tudo certo.
E ele faleceu?
Faleceu em 72 anos.
72 anos.
É, problema do coração.
Problema do coração. Me lembro que ele veio aqui umas vezes, umas promoções, né?
Ele era faceiro demais.
Ele era muito.
Muito faceiro.
Viu, seu Aldo? E pra gente falar um pouquinho da Dona Maria, que o senhor conheceu ela, já disse que namorou 5 anos, né? Tiveram esses filhos maravilhosos, netos. E pra minha surpresa, chego aqui em Nova Esperança, não sabia, confesso pro senhor, que eu não sabia, ela veio a falecer, ela estava doente. O senhor podia falar um pouquinho da vida dela?
A vida dela, ela era uma pessoa assim, que sempre gostou do serviço, nunca discutimos uma vez, sempre se demos bem, graças a Deus, né? É uma pessoa, para mim, nunca discutimos, ficamos 50 e poucos anos
50
juntos.
50 e poucos anos casada.
É. E ela era de plano bom, falou para mim, ó, nós temos que arrumar os filhos.
Exato.
Eu falei para ela, vamos arrumar tudo eles.
Colocar os filhos.
É, ela estava com o pensamento assim. E coloquei todos eles. Coloquei os caras em Beltrão, coloquei essa minha menina aqui.
Exato.
Uma em Tangará da Serra. Ela de Curitiba é dentista, médica.
Sim.
E está lá trabalhando, não pede dinheiro para mim.
Olha só.
Marialda não pede, os caras não pedem.
É. Ah, todos eles são bem sucedidos. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinaram o bom caminho, né, senhor Aldo?
Sim, a Dona Maria era assim. Bom plano para mim. Para mim foi bom. E para os meus filhos também.
Também, tá certo.
E vamos para um atacado.
É.
E eu falei, então vamos para uma fábrica e ter panela junto? Ela falou, tá certo você, porque nós conversávamos essas coisas.
Exato. Conversava de negócios, né?
Negócio e ela era assim, passear quando dava. Ela, sabe...
Era do trabalho, eu conheci ela, sempre
sim,
trabalhando.
E daí aconteceu isso ali. Mas graças a Deus eu tô contente com a minha família, tudo colocado, tudo tranquilo. Tudo 100%.
É claro que é uma solidão, porque é uma casa, né? O senhor morou mais de 50 anos com ela e tal. Vejo aqui, né? Depois as fotos da família, o senhor tem neto. Claro, mas sente aquela solidão, mas tem que tocar o barco, né, seu Aldo?
Tem que tocar. Eu fiquei meio chocado primeiro dois meses, faz três meses, né?
É.
Mas aí eu pensei assim...
Tem que tocar
Maria,
o barco, tem os filhos.
É, Dona Maria tá no céu.
É, exato.
Falei assim... E eu vou continuar a minha vida.
Continuar a vida.
E vou trabalhar.
Exatamente. Bom, trabalhar, 82 anos, trabalhar. Hoje tem aqui materiais de construção, tem aqui... O senhor tem também suas terras aqui. As fazendas que cuida.
Cuido.
Peleando.
Peleando, não podemos abandonar o serviço, né? Temos que continuar.
Viu, seu Aldo? E como é que era a Nova Esperança depois, quando o senhor veio aqui em 1960 E quatro? Como é que era a Nova Esperança?
Nova Esperança tinha o Paulo Vesk, entende?
Foi vice-prefeito de Enéas, né?
Foi. O Paulo Vesk.
Ah, não, aquele é o Paulo Machado. Tinha o Paulo Vesk que tinha rodoviária aqui, né?
Tinha rodoviária aqui.
Ele já morava aqui?
Morava aqui. Então eu falei pra ele assim, seu Paulo, era grande meu amigo.
É.
Eu morava no Salto. Seu Paulo, se eu vim pra uma lojinha aqui, Nova Esperança, você... Me arruma um bico de luz. Pra você, rapaz, na hora que tu chegar aqui, eu vou, já tá instalado na tua casa.
Mas como que era um bico de luz? Por quê?
Era motor.
Ah, era motor.
Motor? Entende? Diz você, vai ser um comerciante aqui. Sabe, não tem comerciante aqui. Tem um aqui, mas precisa mais um. Ele me ajudou, entende? E depois, cheguei aqui de noite, às 8 da noite, ia Dona Maria, o caminhãozinho com a mudança em cima, né? Mudança de pobre.
Exato.
E o bico de luz está lá.
O que é a mudança de pobre?
Pouca coisa.
Hein?
Pouca
fogão
coisa.
Velho,
fogão
nem tinha.
Velho, né?
É.
E lampião.
Geladeira nem tinha, né, Silvio? Geladeira nem tinha, né?
Geladeira não, tinha só o... Que geladeira, não existia?
Não existia, né?
Ponhava dentro do poço para gelar a cerveja.
Exatamente. Viu? E daí, aqui passava essa estrada, ônibus, aqui, depois começou a chegar muita gente de Santa Catarina, inclusive. Sim. Catarinenses, só charrete, né?
Charrete.
Como é que era?
Aqui na frente da minha loja, que eu tinha atravessado um pau comprido ali, aí amarrava 10, 15 charrete, 20, até, era bonito. Eu devia tirar uma foto para lembrança. É. Tudo charrete.
Os colonos vinham comprar...
Trazia um saco de feijão, o doido em cima da charrete, vendia o feijão e enchia de mercadoria para levar para casa.
Uhum.
Era a coisa mais boa para viver, mais boa que eu achava na minha vida fazer isso.
Não precisava, era tudo num caderno que anotava, né? Não era assim?
Tinha um livro dessa largura assim, entendeu? Eu vendia por um ano para os freguês, os bons, né? Pacote de açúcar, tinha gente que é 6, 7 folhas. Aí entregava o feijão, entregava o milho, entregava o trigo, fazia a conta, sobrava e eu pagava.
Uhum.
Certo? E tudo gente boa.
Exato.
Graças a Deus, muita gente foi embora, não pagou, mas tá bom.
Tá bom, né?
Tá bom. Beleza.
Afinal de contas, o senhor progrediu, né?
Sim, graças a Deus.
Progrediu. E seus filhos nasceram todos aqui na Nova Esperança?
Nasceu Oscar Santo Lontro.
Oscar é lontrense, então.
É lontrense.
É lontrense. Mas os demais nasceram aqui. Aqui na Nova Esperança.
Tem três meninas.
Três meninas que nasceram aqui.
É.
E a igreja aqui, na época, não tinha... O senhor sabe que em 64... 65 eu cheguei a morar na Sede da Luz. Então eu não vinha comprar na sua loja aqui, mas nós vinha comprar no Dico e Oslin do Gavião. O senhor lembra?
Sim, Dico e Oslin. Lembro demais, senhor. É verdade.
Eles tinham lá um bodegão também.
Tinha um bodegão, meu Deus do céu.
E o senhor sabe que eu vinha lá na Sede da Luz com um carrinho de mão, trazia lá meio saco de feijão numa carriola.
Olha.
Vinha ali, vendia e comprava. Açúcar não, porque a gente fazia açúcar, né? Mas comprava o sal, comprava farinha de trigo, que na época... Não se plantava trigo, comprava o banha também não se comprava, porque matava o porco, mas comprava essas outras coisas que era do dia a dia que a gente não tinha, ali no seu Dico, no seu Slim.
Né? Verdade.
E viu os Manfroy tinha no Rio Varanda, né? Saíram dali, né?
Sim, Manfroy. Saíram até lá.
Manfroy.
E daí eu vou te contar um pouco das estradas, que era.
Conte.
Nós saíamos daqui, tinha essas F4000, essas... Né? Saía aqui por 38, entende? Carregar feijão, porco, entende? É dia inteiro. Parei 85. Tu ia na casa de um colono, tu carregava 80, 100 sacos de feijão. 50 naquele tempo.
E só. Tudo na mão, né? Na trilhadeira tudo. E na mão, né?
Na mão e pesado na balancinha. 3 sacos cada vez. E erguendo as costas. Eu e o meu cunhado começava 2 horas da madrugada aqui. Em até as 4h30, 250 sacos nós punhávamos em cima do caminhão, nas costas, tudo erguido. Eu conto para os netos e não acredito. Eu tenho a foto aí.
É.
Foi sofrido, mas graças a Deus...
Costurava, né? Costurava?
Costurava com... Tudo costuradinho.
Tudo costurado. Enchia, pesava 60 quilos, depois...
Costurava e ia embora.
E colocava embora no caminhão.
Curitiba, senão não sem Brasém. Foi... Agora não tem mais feijão, não vende mais feijão, só leite. E a Coronada compra tudo em quilo feijão aqui no mercado.
No mercado, compra no mercado. Tudo. E na época era assim que funcionava.
Se eu te contar, eu marcava sábado para os colonos. Ó, vai sair o caminhão daqui, vai passar no Cabeceira, no 30, 38, Novo Horizonte. Vocês vão deixando tudo o saquinho de feijão em cima. Eu chegava aqui com 60 sacos, 70 de feijão em cima do caminhão e cheio em cima do caminhão. Pesava um por um. Ia dando a notinha, vão na loja gastar. E gastavam tudo. Tudo. Aí eu já sabia de punhar mais gente para trabalhar no balcão.
E quem que trabalhava no balcão? Quem que cuidava da loja, seu Aldo?
A dona Maria era responsável.
Ah, ela era responsável.
Sempre foi. Tu entende? Dona Maria, da desempregada. Aí tinha a mulher do Raimundo, entende? Elas duas eram responsáveis. Eu só mexia nos cereais e os porcos. Ela era responsável de tudo. E trabalhava direto. A estrada ruim, chovia. Aí, rapaz, daí não ia o caminhão. Eu tinha um jipão, aí eu levava os colonos em casa.
Ah, levava de jipe?
Levava, 5, 6 cada vez. Fico ali, ele vai lá e já volta. Tinha um motorista. Fiz tudo isso na minha vida. Uhum. E estou contente porque eu consegui alguma coisa.
Exatamente, conseguiu. E além de conseguir um patrimônio que o senhor tem hoje, que é um patrimônio considerado, o senhor é um homem querido por todos aí, né? Onde a gente vai, outro dia eu fui fazer umas visitas aí nos quilômetros aí, falar no seu Aldo aí, né? Eu acho que isso também...
Ah, para mim é uma alegria. É? Uma alegria isso ali, porque onde eu ando na rua, o seu Aldo, é mulher, é criança, pelo nome. Eu nunca vou sair de Nova Esperança, porque eu nasci aqui,
praticamente
fiz as
aqui,
coisas.
Né, seu Aldo?
Quero ficar.
Quer ficar por aqui. Ficar. E essa amizade não se troca, não há dinheiro que vale. Eu conheço não. Vocês também desde quando cheguei em Ampere em 81, que nós começamos, né, a ter mais contato. O senhor sempre participou da igreja, da diretoria aqui,
graças,
né, senhor?
Graças a Deus, foi 6, 7 vezes da diretoria.
Como é que era? Como é que foi para construir isso aí?
Hã?
Como é que foi para construir isso aí?
A igreja.
É a igreja, o pavilhão?
A igreja, o pavilhão. Primeiro foi o seu Paulo Machado que construiu.
Uhum.
Depois eu fui da igreja, fiz um pedaço. Aí, tá. A igreja, eu estava na diretoria, aí eu pensei assim, falei pro Antero Neca, seu Daniel Schnitter, que era, nós era da diretoria, vamos derrubar essa igreja, certo?
Era de madeira.
De madeira, derrubei uma igreja. Vamos fazer uma de material? Fizemos. Só que não foi feito que nem eu queria diferente. Mas daí eles falaram, não tem dinheiro, não, mas vamos fazer de mais bonita, mais grande. Mas tá bom, tudo, a igreja tá bonita, né? Passou paróquia, tá tudo certo. Fizemos. Depois daquilo, eu já fui quantas vezes presidente da igreja. Quero continuar ajudando.
Continuar ajudando, né? Sim. Viu, seu Aldo, e aqui na Nova Esperança, tinha muito pinheiro? Como é que era aqui as terras quando o senhor chegou aqui?
Aqui em Roda da Nova Esperança tinha mais pouco, mas aqui pro interior tinha pinheirão bem reforçado.
Pinheiro.
Mas foi tudo pro cacete. É. Derrubaram tudo.
Derrubaram tudo. O senhor tudo. Nunca lidou com madeira, então?
Não,
graças a Deus. Seu negócio era feijão, milho...
Meu negócio era...
Feijão, milho...
Porco, primeira coisa.
Porco.
Que levava para São Paulo. Feijão, milho, trigo. Isso aí eu mexi até 86. Aguentei o gaio.
É.
Puxando... Aí eu pensei que meu sócio foi embora para o Mato Grosso, Mascarello. Eu pensei assim, eu estou cansado, vou mudar.
É.
Aí não precisava mais feijão, né? Virou, porco diminuiu.
Diminuiu.
Eu digo, vou cuidar outra coisa. Pensei assim, esse caminhão eu vou vender e vou comprar terra. Vendi esse caminhão, portadeiro, comprei terra.
Terra, né?
E investiu, acertei, né?
Investiu em terra, claro, né?
Investi em terra.
Hoje o senhor tem pecuária, né?
É, pecuária. Me sinto bem com a minha fazenda.
É.
Me sinto bem, porque eu fiz de cavazinho e consegui.
É.
Entende? Consegui fazer. E eu fico muito feliz com Deus também.
Exatamente.
Que Deus me deu...
Como é que tá a saúde do seu Aldo?
A saúde
bem?
Do seu Aldo tá bem de saúde.
Mas esse tempo deu um problema na perna, né?
Ah, deu um problema no joelho ali, mas... Já tá bom,
bem,
já foi tudo bem, deu um problema na perna aí, mas tô tranquilo, estarei bem. São Pedro falou assim, você fica Nova Esperança, rapaz, tem um homem bom.
É, fica aí, fica aí. Viu, seu Aldo, e nunca aconteceu acidente, alguma coisa nas estradas, quando o senhor puxava porco, milho, e às vezes morrer porco na estrada, nunca aconteceu isso?
Ah, morrer porco morria sempre um pouco, né, mas 2, 3 era a base. Mas eu fiz acidente só uma vez, lá perto de São Paulo, o motorista estava junto, ele foi podar um caminhão de carro pequeno, e veio outro, ele não pôde passar. Aí eu estava no lado, arrancou fora a porta inteira do Mercedes, mas eu não machuquei nada. Só isso que me aconteceu, graças a Deus.
E lá já tinha o pessoal que comprava os porcos, já
São
tinha.
São Paulo?
São Paulo.
Largava.
Porque na época era um telefone aqui, na época...
Não tinha.
Não tinha telefone.
Não.
Como é que fazia? Ia...
Chegava lá, largava na mangueira, daí vinha os compradores.
Ah, era assim que funcionava. Tinha uma mangueira lá, levava os porcos...
Descarregava lá. Quando não tinha porco, aí nós cobrava bem.
Uhum.
E quando não tinha, eles socavam em nós. Era assim lá.
Era assim.
E lá nós trazia, naquele tempo, tudo dinheiro.
Tudo. Nada de... Era, não.
Dinheiro vivo, num saco de estopa. Saco de estopa.
Trazia o dinheiro num saco de estopa.
É, enchia. Trazia 4, 5 cargas. Tinha 4 porcadeiras que puxava.
Mercedes. É, Mercedes. E quando chegava aqui, também comprava dos colonos, no nada de cheque, era dinheiro.
Dinheiro. Eles deixavam dinheiro. Falava assim, guarda aí que tá bem guardado. Isso tem o menos, posso falar porque eles confiavam de mim. Pode guardar. Aí vendia 50 mil de porco, comparação. E aí pegava 5, depois pegava 10. Eu tinha caderno, marcava certinho.
Era no caderno, e no bigode.
No bigode, entende? Tudo deu certo. É. Aí continuei a minha vida.
Continuou. E o que dá para falar da Nova Esperança hoje, seu Aldo?
Nova Esperança, eu acho que está indo tudo bem. Está aumentando
um
bem.
Um lugar bonito, um lugar de gente boa, né, seu Aldo?
Sim. Tudo gente boa, Nova Esperança. Entende? Eu estou gostando porque a cidade está crescendo.
Está crescendo, né?
Está bonita. Tudo nós temos unido. Entende? É, as pessoas... Tudo... Já digo assim, tudo gente boa.
É. Valeu a pena trabalhar para emancipar? O senhor não fez parte daquela comissão que emancipou?
Eu fiz parte. Eu, Norberto, Salésio, o Celso Camilo, falecido Adolfo. Entende? Aí nós estávamos.
Seu Paulo estava junto?
Seu Paulo.
Wessler não. Ele também sempre lutou. Vocês tinham uma comissão, né?
Tinha uma comissão. Mas conseguimos. O dia que eles trancaram o nosso município...
Eu me lembro que eles trancaram, que nós temos um ato aqui na, aqui na avenida, foi reunido o povo em cima de um caminhão né? Porque eles trancaram no Rio de Janeiro, não foi isso?
É, trancaram em São Paulo, para o Rio, não sei. Ali eu me lembro que trancaram, eu saí de lá onde nós estávamos, na reunião.
Na reunião.
Eu cheguei aqui em casa, chorei, homem. Chorei de sentido, digo, será que nós vamos ficar sem município? E o Beto falou assim, deixa comigo, eu vou para Curitiba, para São Paulo. Se quiser ir para Brasília, vou.
Foi o IBGE que trancou, né?
É, foi. Aí fizemos uma vaquinha.
Exato.
Demos dinheiro do meu compadre foi para lá. Daí foi de novo, deu certo.
Deu certo, né?
Graças a Deus. O município merece Nova Esperança.
Graças a Deus. Hoje a gente vê aqui uma estrutura, né? É, eu sei, todos são amigos da gente, o Salésio foi prefeito, o Norberto.
Sim, tudo.
Né, o próprio Jair hoje, né? Tudo pessoas que sempre procuraram trabalhar para o bem
tudo.
Do município.
O Jair está
né?
trabalhando bem, para mim tudo me serve. Tu sabe que eu sou uma pessoa que, se eu vejo que o cara faz, eu falo que faz.
Exatamente. E tem um comércio bom aqui na Nova Esperança também, né?
Tem, graças a Deus, comércio bom. Já nós temos de tudo. Precisar arrumar um motor, nós temos, precisar uma oficina, nós temos. Material de construção tem 2, deve os 2.
É.
Entende? Melhor
não. Hoje tem a rede estanque que tem vários postos.
Um monte de postos.
O Kiko, o pessoal aí, né, da família. O seu Jaime também tem o extintor.
Extintor, né? Ah, o Kiko tem o negócio do lixo ali.
Do lixo, exatamente.
E traz gente para nós.
Traz gente.
O Jaime traz gente para nós.
Exato.
Está movimentando a empresa dele,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Daí eles trabalham lá, vem gastar no material. É, uma coisa boa. Eu quero que eles vão bem para nós também ir.
Exatamente.
Né?
Eu acho que a gente tem que torcer para que as coisas se encaminhem bem, porque quando um vai bem, o outro também vai, né?
Sim, o outro também vai bem, né? É. Tudo, um tem que ajudar o outro.
É verdade.
Eu fui uma pessoa assim. Eu gosto de ver outro que vá bem, para mim também.
Exato.
Sempre. Essa é uma coisa boa que eu tenho no coração. Eu gosto que as pessoas vão bem. Porque se eles vão bem do meu amigo.
É, exatamente. E o senhor Aldo, agora, claro, né? O senhor vai para a fazenda, tem o gado para cuidar. Hoje, inclusive, no meu papo na varanda, o senhor estava em Francisco Beltrão. Tem que correr, tem que andar, porque se ficar desocupado, fica pior. Então tem que estar sempre em atividade, né?
Sempre tem que estar com o radiador quente.
82 anos, compadre, hein?
É, tem que... Eu sempre fui assim. Vou para a fazenda de manhã um pouco, volto, de tarde vou mais um pouco. E o material é com a Magda e o Felipe. E o Valdecido é no Esperança Ambiental. Entende? Tudo tem o serviço dele.
É.
E o meu é a fazenda, entende? Eu gosto da fazenda, então...
O senhor é de que religião?
Da católica.
Católica. E o senhor tem, assim, um santo protetor? Qual é o seu santo protetor?
O mais forte.
O mais forte.
É o Santo Antônio.
Santo Antônio. É. Santo Antônio casamenteiro. É. E o senhor gosta de esporte?
Esporte, gosto.
O senhor torce para algum time? Ou não?
Eu sempre torcia, mas agora eu torço pro nosso mesmo aqui, com Esperança.
É, com Esperança, e agora estamos jogando com Esperança, Ampere e Esperança, né? Mas não, nem pro Inter, nem pro Grêmio, nada, senhor?
Pro Grêmio, sempre torci pro Grêmio.
É.
Sempre torci.
É.
Na vez ele perde, mas na outra ele ganha.
Na outra ele ganha. Pois é, meus amigos, nesse papo na varanda desse final de semana, exatamente quando Ampere e Esperança estão decidindo quem vai pra decisão aí, mas... Sempre fomos bem recebidos, e o pessoal também lá em Ampere foi bem recebido. E eu acho que o futebol aqui também é um momento de lazer, né, seu Aldo? Tem esse estádio bonito aí, né? Estádio com arquibancadas.
Tudo bonito. Então, o nosso estádio aí é, não é dos melhores por aí, mas...
Não, é bonito.
É bom, né?
Muito bom.
Eu sempre falo.
Tem alguma coisa que marcou na sua vida, claro, um fato marcante foi o falecimento da esposa. Mas tem alguma história assim que marcou na sua vida, seu Aldo? O senhor lembra? Hein?
Muitas coisas.
É?
Marcou.
É.
Ah, muitas coisas. Eu, das vezes, assim, o comércio ia bem, sabe?
Uhum.
Aí, safra de feijão, né? Incomodava.
Quando não ia bem, né?
É, daí a safra de feijão, aí veio com 10, 15 mil sacos de feijão estocado e tem que pagar os colons e baixava.
E baixava o preço.
Baixava bastante. Aí...
Aí daí a cabeça fervia.
A cabeça mexia mesmo, porque daí vinha o movimento do porco, o movimento do milho, o meio do feijão, tudo estocado. E eu gostava de pagar. Gostava de pagar a coronada. Isso aí marcou muito, muito. Fiquei mais velho.
Ficou mais velho.
Porque da vez com 15 mil sacos, até 20 tinha depositado.
Estocado. Depositado.
É. E daí pensando que baixasse...
Pagava um preço e baixava.
R$5,00, R$6,00 baixando o saco. Viu o prejuízo? É. Quantas firmas você quebrou do feijão? Tu sabe, né?
É, exatamente.
Mas eu, graças a Deus, eu cumpri o dever. Eu remava aqui, remava lá e conseguia sair do pepino.
Conseguia sair.
Né? Conseguia.
Meus amigos, o nosso papo na varanda com meu amigo Aldo Ruaro, como eu já citei aqui, pessoa maravilhosa, e quero deixar registrado mais uma vez as nossas condolências pela perda da Dona Maria, que também é grande minha amiga, e também, né, sou muito amigo do Oscar, da Magda. As outras meninas eu não conheci quando eram meninas, mas não tenho muita lembrança, né? Mas eu quero agradecer ao senhor por nos receber aqui e dizer que é sempre um prazer conversar com o senhor.
E eu também fico muito feliz de conversar contigo.
Nós contamos
contigo
um monte de história.
E gosto de se encontrar contigo, quando te enxergar, eu gosto de te dar adeus, porque você é meu amigo mesmo.
Que bom, senhor. E nós temos duas músicas aqui, que o senhor gosta de música sertaneja, né?
É, eu gosto de sertaneja.
Sertaneja, eu tenho duas músicas aqui, Chico Mineiro e Velho Casarão. Vou mandar pra esse povo dos quilômetros.
Manda ali. Isso mesmo, manda essas músicas ali que tudo eles vão escutar.
É, os vizinhos, o pessoal aí, todo da, os agricultores, todo o pessoal aí, né, seu Aldo?
É tudo bem, manda pros meus amigos aí, porque é tudo amigo. 38, Nova Esperança, São Carlos, Vara Bonita, me conhecem mais do que...
Mais do que feijão preto.
Feijão preto.
Mais do que feijão preto. Muito obrigado, seu Aldo. Muito obrigado.
Obrigado pra você também. E quando você precisar de mim, chega aqui na minha casa que te recebo muito feliz.
Muito bem, eu estou na casa dele mesmo, então agradeço a receptividade, o carinho, e agradeço por ele contar um pouco da sua história, porque se fosse contar tudo, ia uns 10 dias, né, senhor?
Eu lembro, se fosse contar tudo, meu Deus, não contemos a terça parte.
Contamos umas partes, assim, de puxar feijão, de comprar feijão.
Porco,
essa coisa toda aí, né? Mas a nossa vida é um livro, cada dia é uma página. Eu acho que o senhor tem uma história bonita, que parte dela o senhor pode contar. Olha, ser caminhoneiro, porcadeiro, não é? Como o senhor foi, meteu os peitos, vim pra cá, não é pra qualquer um.
Não, tem que ter cabeça boa. E vim com a malinha na mão.
com a mala nas costas, veio com a mala, só que não era amarela.
Não era amarela, era de outra.
A mala preta?
E eu posso falar mais um pouquinho?
Sim.
Eu quero agradecer todos meus amigos em Nova Esperança, tudo amigo, minhas amigas e minha família. Quero agradecer muito. Que a hora que precisar do seu Aldo, tá a casa aberta, a porta aberta.
Tá bom, seu Aldo. Muito obrigado. Então deixamos tocando Chico Mineiro e o Velho Casarão para o seu Aldo, né, para os seus filhos, o Oscar, a Magda, a Marialda, a Marciela, os netos, os bisnetos. Né, mandamos para todos vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão.
Estes versos quero oferecer para o meu irmão e amigo Agenor Alves dos Santos. Velho casarão, já quase tapera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história, casarão
tão amado. Nas suas paredes tem furo de bala das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra ser o construtor, meu avô afamado. Filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava para mim dormir na sombra da figueira. É tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçados aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo. Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu caixão e pra minha alma o céu por esmola.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.